Bom dia, senhoras e senhores deputados. Sejam bem-vindos os senhores deputados da primeira comissão. Esta, como sabem, é uma audição conjunta com a primeira comissão e por isso tenho aqui ao meu lado o senhor presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o professor Bacelar de Vasconcelos, que fará o encerramento desta reunião para sermos muito práticos e aproveitarmos o pouco tempo que temos para cada um dos candidatos que vão ser auditados por ambas as comissões. Como estão a par, é uma audição de candidatos, de personalidades indicadas pelo Governo para a segunda vaga nacional do Juiz Nacional no Tribunal Geral da União Europeia. Isto é feito nos termos da Lei 43/2006, como sabem, alterada pela Lei número 21/2012, e esta vaga tem lugar na sequência da reforma do Tribunal Geral da União Europeia, que alargou o número dos seus juízes e extinguiu um dos seus tribunais, o Tribunal da Função Pública. Temos três candidatos para esta audição. A primeira candidata é a doutora Maria José Costeira, juíza, a quem dou a palavra por 10 minutos e faríamos estas rondas da seguinte forma. A senhora doutora teria uma intervenção de 10 minutos para a sua exposição inicial, depois seriam dados 5 minutos a cada grupo, ou melhor, seriam dados 2 minutos a cada grupo parlamentar, o que faz 10 minutos pelos 5 grupos, e finalmente a sua doutora juíza teria uma intervenção final de 10 minutos respondendo a todas as questões postas pelos senhores deputados. Tem a palavra a senhora doutora juíza Maria José Costeira.
Muito obrigada, senhora Presidente. Antes de mais, é uma honra estar aqui hoje. Permitam-me cumprimentar todos os senhores deputados. Obviamente, não o posso fazer um a um e cumprimentos na pessoa da senhora Presidente da 4ª Comissão, a senhora deputada Regina Bastos, e do senhor Presidente da 1ª Comissão, o senhor deputado Bacelar de Vasconcelos. É um prazer hoje estar aqui nesta audição para o cargo de Juiz Nacional no Tribunal Geral. Fazer a apresentação de mim própria é algo que não estou habituada. Eu sou juiz de carreira, sou juiz há muitos anos. Aliás, eu sou juiz de profissão, convicção e vocação. E há 20 anos que me sinto realizada, há mais de 20 anos que me sinto realizada a exercer as minhas funções jurisdicionais. E, portanto, como um juiz que dedicou a sua vida profissional praticamente toda às funções de juiz, não tenho um currículo académico, não me posso aqui apresentar propriamente com um currículo académico, porque os juízes trabalham para e por força das suas funções. Isto para explicar que, enfim, terei que fazer uma pequena incursão na fatia maior do meu trabalho profissional para explicar como é que o meu currículo foi construído. Eu sou juíza, como disse, no Tribunal, neste momento e há muitos anos, no Tribunal de Comércio de Lisboa. Os tribunais agora têm uns nomes um bocadinho diferentes, mas nós, por razões práticas, vamos continuar a chamar-lhe o Tribunal de Comércio de Lisboa. O Tribunal começou em 1997, na altura como Tribunal de Falência, e passou em 99 a Tribunal de Comércio. E o porquê de eu estar a dar este enfoque é que essa é a razão de eu estar aqui hoje, penso eu. O Tribunal de Comércio, desde 99, tem competências muito específicas. Podemos dizer que o nome do Tribunal é um bocadinho enganador, porque de facto o Tribunal não lida com negócios comerciais nem com comércio, liga com a vida das sociedades comerciais, direito da concorrência e propriedade industrial. Foi este o Tribunal Nacional da Concorrência durante muitos anos, na concorrência do ponto de vista do public enforcement, da revisão das decisões da autoridade da concorrência, e de propriedade industrial, além de ter a competência para a revisão das decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tinha as ações desta matéria, e foi também o Tribunal de Marca Comunitária. Porquê é que eu falo disto? Porque foi a propósito destas competências do Tribunal que eu, por razões óbvias, primeiro por necessidade e depois porque são matérias muito interessantes e desafiantes, acabei por construir aquilo que se pode dizer que é hoje o meu currículo. A nível de propriedade industrial, precisei de me formar, porque na faculdade muito pouco era dado na altura sobre estas matérias. Frequentei uma pós-graduação para adquirir conhecimentos teóricos indispensáveis. Mas depois, eu sou juiz e eu preciso de ter uma formação eminentemente prática e vocacionada para juízes, que em Portugal, na altura, não era propriamente, nesta matéria não existia. E daí que eu procurei formação para juízes e frequentei variadíssimos cursos na oficina da Patente Europeia, no Instituto de Harmonização da Marca Comunitária, precisamente procurando formação prática, formação que me permitisse, como juiz, aplicar os conhecimentos. E o mesmo aconteceu com o direito da concorrência, mais ainda com o direito da concorrência, porque em Portugal, no início, enfim, de 2000, não havia propriamente uma cultura da concorrência. Nós estamos a falar de uma altura em que houve alterações profundas a nível comunitário, o direito da concorrência passou a ser trabalhado a nível dos direitos nacionais, das autoridades e dos tribunais nacionais de uma forma diferente, e por isso a Comissão Europeia incentivou a formação dos juízes e fê-lo de uma ofensa. Inclusive incentivou a criação de uma associação de juízes europeia, precisamente para podermos ter um polo e um palco de discussão conjunta dos vários juízes dos Estados-membros sobre esta matéria. E daí que eu acabei por ser uma das fundadoras da Associação Europeia dos Juízes da Concorrência e, nessa qualidade, participei em inúmeras reuniões de trabalho da Associação em si, da Associação com a Comissão da Concorrência, porque interessava ver o desenvolvimento que dentro de cada país estava a haver na matéria de direito da concorrência. E sim, nessa medida eu acabei por obter bastante formação, acabei por conhecer a nossa atual juíza, a doutora Eugénia Ribeiro, porque nas deslocações que fizemos várias vezes, também algumas delas foram no Luxemburgo, e procurei, enfim, formar-me. E a formação, como eu digo sempre, num ponto de vista prático, passou por um curso intensivo em Nova Iorque, na Fordham University, na Escola Europeia em Florença, enfim, procurei buscar conhecimentos teóricos e forma de os aplicar à minha prática. E isto o que é que me trouxe? Trouxe-me ao fim e ao cabo o passar eu própria de formanda para formadora, porque em virtude das competências que acabei por adquirir, acabei por eu própria passar em Portugal, dentro do nosso sistema nacional, a ser chamada para dar a perspectiva do juiz que trabalha nestas matérias e, portanto, passei a ser chamada para dar aulas, enfim, específicas, pós-graduação, mestrado, centros de estudos judiciários, colóquios organizados por variedíssimas entidades, inclusive o Conselho Superior da Magistratura. Enfim, procurei, fiz o meu caminho nesta área, escrevi poucas, mas algumas obras, faço parte da redação editorial de algumas revistas temáticas, enfim, e é por isto, é este o meu currículo. Não é um currículo académico, mas eu também não sou académica. Eu sou juíza e procurei sempre adquirir competências que me permitam servir melhor o cidadão aplicando melhor o direito e, portanto, de facto é um currículo muito feito a partir e por força das funções que exerço. Mas que posso dizer hoje que me considero uma juíza especialista nestas áreas, porque de facto muito investi nelas e trabalhei nelas. E porquê é que é esta a razão de eu estar aqui hoje? Eu estou como candidata ao cargo de juiz nacional no Tribunal Geral e é um cargo, enfim, de grande responsabilidade, como é evidente. Mas o porquê de eu ter sido escolhida não pode deixar de ser porque eu tenho competências nestas matérias que são muito próximas das matérias que são julgadas no Tribunal Geral. O Tribunal Geral decide uma panóplia vasta de matérias, mas tem uma grande incidência sobre estas matérias. E eu, por força das funções que desempenho, sobretudo direito à concorrência, tenho ao longo destes últimos anos um investimento grande no direito e na jurisprudência comunitária. O direito à concorrência não é um direito fácil. Os direitos nacionais são transportes do Tratado e das disposições do Tratado e têm noções muito vagas, critérios e conceitos indeterminados. E nós temos que os preencher. E dentro de cada um dos Estados-membros tivemos necessariamente que recorrer à construção que deste direito foi feito pela jurisprudência comunitária. Sobretudo nós, em Portugal, em que estamos a dar os primeiros passos no direito à concorrência, temos que beber tudo aquilo que nos é ensinado pela jurisprudência comunitária, que foi quem densificou estes conceitos que nós agora temos que aplicar entre nós. E, portanto, nessa medida, tenho uma grande proximidade com o direito comunitário. Deixem-me aqui fazer uma pequena parte, uma pequena homenagem a uma pessoa que muito estimo, o professor Dr. Rui Moura Ramos, que foi meu professor na Faculdade de Direito de Coimbra, de Direito Comunitário, e foi quem me introduziu neste desafio que é o direito comunitário. Ele próprio foi juiz no Tribunal Geral. Que mais nós, juízes nacionais, todos temos com o direito comunitário? Temos pedidos de reenvio, são feitos em processos, com alguma frequência, nem sempre são deferidos. O ano passado eu própria entendi dever fazer um pedido de reenvio ao Tribunal de Justiça, num processo que tinha a ver com auxílios de Estado. E, portanto, sim, temos nós, juízes nacionais, contacto com o direito comunitário e eu, expressamente e por força das funções que desempenhei, tive ao longo dos anos um contacto intenso com o direito comunitário e com a jurisprudência comunitária. Como disse a Sra. Presidente, a razão de ser desta audição prende-se com o facto de estar perspectivado e estar em curso o alargamento do quadro do Tribunal Geral, e isto deve sobretudo ao facto de o Tribunal ter um tempo de resposta neste momento que não é considerado adequado e ser necessário reforçar os quadros do Tribunal, simultaneamente perspectivando-se uma possibilidade de alargamento da sua competência para passar a ter também competências na área da União Bancária, supervisão, eventual Fundo de Garantia de Depósitos Europeu que seja constituído. E também aqui eu posso dizer que há alguma proximidade com esta nova matéria que possivelmente, ou se perspectiva, possa vir para o Tribunal, eu tenho. Por razões do destino, como sabem, a distribuição de processos é aleatória, mas eu tenho o processo de liquidação do Banco Privado Português. Atenção, não fui a responsável pela liquidação do banco, só tenho o processo e, nessa medida, tive que me aproximar deste tipo de direito. O que é que eu posso dizer mais aos senhores deputados? Posso dizer que o Tribunal Geral é uma instituição respeitadíssima, é uma instituição que tem um papel fundamental na defesa dos tratados, do espírito europeu. Ser juiz no Tribunal Geral é um desafio. Para um juiz nacional pode quase considerar-se a subida de um degrau, é exercer as funções de juiz no mais alto nível, nas mais altas esferas da União Europeia. É, portanto, para mim, uma enorme honra estar aqui hoje como escolhida a candidata ao cargo e o compromisso que assumo e que assumo com toda a minha força é o compromisso de, se for a escolhida, honrar a confiança em mim depositada e tudo fazer para contribuir para um espaço europeu mais justo, mais equitativo, mais próximo dos cidadãos. E, portanto, é com enorme responsabilidade e gosto que abraça esta possibilidade de poder vir a representar Portugal e a magistratura portuguesa e de a representar prestigiando-a. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Muito obrigada, Sra. Juíza Maria José Costeira. Agora temos 2 minutos por cada grupo parlamentar. PSD tem 2 minutos, não sei como é que querem repartir. Sr. Como? Muito bem, então, tem 2 minutos. Sou deputado Fernando Negrão. Então, podemos repartir com o outro senhor deputado do PSD, se achar conveniente.
Não, Sr. Presidente, muito obrigado.
Não estava a funcionar. Está? Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento igualmente o Sr. Presidente da Primeira Comissão. Sra. Doutora Juíza Maria José Costeira, os meus cumprimentos, saúdo-a, conhecemos-nos pessoalmente, trabalhámos juntos enquanto eu fui Presidente desta Comissão nos últimos 4 anos e qualquer coisa. Deixe-me dizer que, da leitura do seu currículo, a Sra. Doutora enfatizou várias vezes que não tem uma carreira académica, mas eu diria que, da leitura do seu currículo, tem uma mais-valia que é sua. E é só sua neste naipe de 3 candidatos, que é a experiência na aplicação da lei. É? E isso é fundamental para quem vai exercer funções de juiz. Para além disso, tem uma enorme competência e conhecimento de uma área importante neste Tribunal, que é a do Direito da Concorrência. Doutora, dizer-lhe que a ordem jurídica europeia é uma ordem jurídica complexa, porque se baseia em inúmeros sistemas jurídicos nacionais, com diferentes orientações jurisprudenciais, doutrinais, e que têm que se articular com o direito comunitário. E por isso eu agarrava nos grandes princípios, pelo menos em 2 grandes princípios do funcionamento da União Europeia, para lhe fazer 2 perguntas muito concretas. Uma primeira que tem a ver com o princípio da lealdade. O princípio da lealdade está consagrado no Tratado da União Europeia, no artigo 4º, número 2, E existe um acórdão, que é um acórdão contra a Itália, da Comissão contra a Itália, que diz o seguinte: a realização das obrigações da comunidade exige que as normas europeias estejam aplicadas de pleno direito, no mesmo momento e com idênticos efeitos em todo o território da comunidade, sem que os Estados lhe possam opor quaisquer obstáculos. Sr. Presidente, peço desculpa, sou pena de ser uma inutilidade desta audição, não é? Eu percebo que sim, mas não vamos tornar estas audições numa inutilidade. Tenho certeza que o Sr. Presidente também não tem esse desejo. E eu perguntava-lhe, Sra. Doutora, qual é que acha que é o papel do juiz nacional e do juiz europeu enquanto realizador e garante do direito europeu? E depois, relativamente ao princípio do primado do direito da União Europeia sobre o direito nacional... Há também um acórdão que eu escuso-me de ler, uma vez que o tempo é pouco, e estas audições, que já não têm grande importância, reduzindo-se o tempo, perdem a pouca importância que já têm. Mas pergunto-lhe, doutora, dentro desse princípio do primado do direito da União Europeia sobre o direito nacional, se o juiz nacional pode e deve não aplicar normas de direito interno que, na sua opinião, dele juiz, contrariem disposições do direito comunitário, mesmo que o seu Estado não lhe confira poderes para esse efeito. Doutora Juíza, eu tive muito gosto e desejo-lhe ser eleita as maiores felicidades.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Fernando Negrão. Estas audições são realmente de uma utilidade extraordinária sob o ponto de vista do objetivo que querem alcançar, mas nós temos mais dois candidatos lá fora que têm meia hora e que têm uma calendarização do início e do fim da audição que nós vamos tentar todos respeitar, por respeito também a eles. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas, do Partido Socialista. 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente da Primeira Comissão, começo também por cumprimentar a Sra. Doutora Maria José Costeira. Os 2 minutos são, de facto, pouco tempo, mas eu creio que são, apesar de tudo, tempo suficiente para nós dizermos aquilo que é suposto dizermos, fazermos a apreciação que é suposto fazermos aqui nesta reunião. Eu chamo a atenção para que o artigo 254 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia refere que, num dos seus parágrafos, que os membros do Tribunal Geral são escolhidos entre pessoas que ofereçam todas as garantias de independência e possuam a capacidade requerida para o exercício de altas funções jurisdicionais. E eu aqui divido um pouco do Sr. Deputado Fernando Negrão, porque eu acho que estas reuniões têm importância. Basta que nós aqui concluamos que uma determinada pessoa, um determinado candidato, não reúne estas condições, para me parecer que será muito difícil que o Governo venha nomear essa pessoa, contra uma opinião expressa por esta Assembleia da República, através de uma reunião de 2 comissões com o relevo e importância nestes temas, que são a 1ª e a 4ª Comissão. Quero desde já dizer à Senhora Doutora que me parece que, da parte do Partido Socialista, não há, obviamente, uma opinião contrária ao preenchimento destas condições, garantias de independência e capacidade requerida para o exercício de altas funções jurisdicionais. Pela leitura do seu currículo, podemos constatar que, de facto, não é um currículo académico, como várias vezes aqui frisou, mas a existência de um currículo académico pode ser condição suficiente, mas não é condição necessária para o exercício destas funções. E o seu currículo é um currículo que parece adequado para esse mesmo exercício, tendo em conta toda a sua experiência na área da concorrência, tendo em conta a sua experiência na área da propriedade industrial e comercial, etc. É claro que o Tribunal Geral, vou concluir fazendo a pergunta que tenho, é claro que o Tribunal Geral tem competências muito mais alargadas que isto e competências com tendência a um alargamento, mas creio que a Senhora Doutora estará preparada para exercer as funções neste Tribunal. A minha pergunta é a seguinte: aproveitando a circunstância de ser a única juíza de carreira dos 3 candidatos, gostaria que nos desse a sua opinião sobre a razão porque há poucos processos, comparativamente em termos relativos, há poucos processos que chegam ao Tribunal de Justiça e dentro do Tribunal de Justiça ao Tribunal Geral, provenientes de Portugal, com origem em Portugal. Porquê? a sua experiência de juíza talvez nos possa aqui permitir compreender isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Vitorino Canas. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento-a, cumprimento também o Sr. Presidente da Primeira Comissão, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Maria José Costeira, queria cumprimentá-la e dar-lhe conta de que, naturalmente, o currículo que nos apresenta e que nos apresentou por escrito e que agora, enfim, aqui referiu, nos merece muita admiração e muita consideração. E quero, portanto, começar por onde talvez devesse terminar, que era desejar que, sendo eleita, enfim, o seu desempenho no Tribunal Geral da União Europeia seja coroado de sucesso. A minha pergunta é muito simples, a Sra. Doutora referiu-se, aliás, a esta questão na sua apresentação, e prende-se com, enfim, os riscos ou a realidade de congestionamento do Tribunal e, portanto, os, enfim, que, no fundo, que estratégias, que medidas entende deverem ser adotadas no sentido de, enfim, pôr cobro a essa situação, que é, enfim, uma quase fatalidade de muitos dos tribunais internacionais que vão sendo criados e que a pouco e pouco se afirmam e posteriormente acabam por ser, enfim, objeto dessa situação de congestionamento e, portanto, de morosidade, o que naturalmente lhes retira alguma utilidade para os cidadãos e para as empresas também. E era, portanto, um bocadinho isto que gostaria de ouvir da sua parte. Enfim, qual é a sua reflexão, no fundo, sobre este problema que se apresenta ao Tribunal? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Não vejo na sala nenhum senhor deputado do PCP nem do CDS-PP. Sendo assim, tem a palavra a Sra. Doutora Maria José Costeira para responder às questões que foram colocadas pelos seus deputados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu agradeço a todas as palavras simpáticas que me dirigiram, começando pela mesma ordem, porque foram feitas as várias questões, enunciadas questões, princípios, que são bastante controversos. Sr. Dr. Fernando Negrão, juiz nacional, juiz europeu, realizador e garante do direito europeu. Ora bem, nós temos, como sabemos, a necessidade de harmonizar o direito ao nível do espaço comunitário. Desculpem-me ainda falar em espaço comunitário, mas fica um pouco mais simples. E é um facto que uma decisão que tenha impacto e aplicações em todos os Estados-membros deve ser aplicada em todos os Estados-membros, pois é isso a filosofia do espaço europeu. Não estamos num espaço europeu comum para cada país, a situação, cada Estado-membro fazer as coisas à sua maneira. E, portanto, quando há uma decisão que tenha impacto a nível dos vários países, dos vários Estados-membros, tem que ser aplicada em todos os Estados-membros. Como nós sabemos, o que acontece muitas vezes é que uma decisão é uma decisão dirigida a um país, a um Estado-membro, e, portanto, não tem automaticamente impacto em todos os Estados-membros. Qual deve ser a relação entre o juiz nacional e o juiz europeu e prende-se também muito com o primado do direito da União Europeia. Isto é uma outra questão, uma questão que eu diria que hoje temos uma sensibilidade diferente da que tínhamos, enfim, há 20 anos atrás. Todos nós, e nós juízes de carreira, faz parte da nossa maneira de ser a independência que passa por não obedecer a ordens, a não ser, enfim, o Tribunal Superior que pode rever uma decisão nossa. Os juízes decidem com absoluta independência. E durante algum tempo penso que houve alguma dificuldade em fazermos a ponte entre um tribunal que não é hierarquicamente na jurisdição interna portuguesa um superior, porque o Tribunal Superior da Primeira Instância é a relação e o Supremo Tribunal de Justiça, e talvez tenha havido durante algum tempo alguma dificuldade em perceber que os tribunais comunitários são tribunais cujas decisões se impõem, porque é assim o primado do direito da União Europeia. E, portanto, nós temos que, por um lado, perceber que temos decisões do Tribunal Europeus que teremos que acatar, assim como temos que perceber que o nosso direito não pode contrariar o direito imposto por tratados comunitários, que é precisamente o primado do direito comunitário. E, nessa medida, se e quando necessário, nós poderemos e teremos obrigação de não aplicar uma norma interna ou de desaplicá-la, se for o caso, sendo que temos sempre a possibilidade de, em caso de dúvida sobre a interpretação a fazer da norma comunitária, fazer o pedido de reenvio prejudicial, precisamente para esclarecer qual é o espírito e o objetivo de uma determinada norma comunitária. E, com isto, penso que brevemente dei resposta às questões que o Sr. colocou. Quanto ao Sr. Dr. Vitorino Canas, Lá está, e um pouco nesta senda, mesmo os pedidos de reenvio prejudicial não têm a frequência em Portugal que têm noutros países comunitários. Isto prende-se com várias, penso eu, com vários aspectos. A própria advocacia demorou a entrar e a invocar direito comunitário. São poucos os processos em que é feito um pedido de reenvio, sendo que muitos processos há em que se pode suscitar a questão das normas comunitárias e que, portanto, poderiam ser suscitadas questões de reenvio prejudicial. Os juízes, por sua vez, e porque nós não temos o sistema da precedência, nós não estamos obrigados a, ou por outras decisões comunitárias, não vinculam as nossas decisões. Não temos o sistema anglo-saxónico. E, por outro lado, também, o direito comunitário é um mundo, é tudo. E, portanto, nem sempre há, a propósito de cada caso concreto, e retirando alguns temas que, por grosso, são temas que nos levam necessariamente para a jurisprudência e direito comunitário, não há, na maior parte das situações, talvez o alerta e talvez o conhecimento da jurisprudência toda comunitária que nos possa fazer ligar aqui mais um bocadinho o direito nacional ao direito comunitário. Eu penso que é um caminho que está em construção, há uma série de matérias onde isso já está a começar a acontecer, o direito à concorrência, como digo, desde o princípio, propriedade industrial muito também, mas outros, direito ambiental, há uma série de infrações que neste momento nós temos já e que já vemos com muito mais frequência no direito nacional e que nos impulsionam para o direito comunitário. Portanto, eu penso que isto é uma tendência que é capaz de, com o tempo, se acentuar e deixar de haver uma clivagem tão grande. Sendo também, Sator, que nós estamos a anos-luz, quase diria assim, em termos de prática e de casos concretos de casos concretos nos tribunais, do que estão alguns países como a Alemanha, a Inglaterra, a França, onde o volume de processos de cada uma destas matérias não tem nada a ver com o nosso. E, portanto, também por aí é natural que haja muito mais casos nesses países do que em Portugal. Finalmente, a pergunta, se eu tivesse a resposta, era a resposta de $1 milhão, Sr. Deputado. Pois saber resolver os problemas de atrasos de um tribunal é uma resposta que, se eu a tivesse, seguramente já tinha começado por dar aqui em Portugal, porque nós também temos alguns problemas. Vamos ver, o tribunal está a fazer um caminho muito positivo nesse sentido. A estatística de 2014 já denotava uma diminuição de cerca de 10% na duração média dos processos, 2015 também. Qual é o nosso problema? O nosso, enfim, enquanto cidadãos europeus, todos nós temos interesse em que os tribunais funcionem e os tribunais precisam de funcionar. O Tribunal Geral, tal como o Tribunal de Justiça, enfim, faz parte do Tribunal de Justiça, é um bastião da defesa dos tratados, da defesa dos interesses de todos nós, direitos de cidadãos que somos comunitários. Tem que funcionar bem. Se é certo que desceu para cerca de 20 meses o tempo médio de duração dos processos, propriedade industrial situa cerca de 18 meses, nas últimas estatísticas, direito da concorrência é um dos problemas. Estamos a falar de cerca de 42 a 45 meses de tempo de duração média. E é uma das situações mais graves. O direito da concorrência, estamos a falar de trocas comerciais, estamos a falar de situações graves, estamos a falar de infrações cartéis, infrações que alteram a estrutura do comércio, alteram as relações entre os Estados e não podemos estar 42 meses como tempo de duração média. A inversão do caminho está a ser feita. O ano passado, 2015, houve um grande aumento do número de processos conclusos e baixou a pendência do Tribunal, em termos absolutos. E eu penso que o caminho terá que passar também por aqui, pelo alargamento do quadro que está em curso. É óbvio que mais juízes, mais processos são decididos e mais se encurta o processo de decisão de qualquer processo que esteja a correr termos no Tribunal. E, portanto, parece-me que é um caminho, e terá sido o caminho considerado pelo Conselho Europeu, porque foi por isso que terá sido a principal razão para a decisão de alargamento do Tribunal. Pela minha parte, Sr. Deputado, estou aqui como candidata, e a única coisa que lhe posso dizer é que, se por acaso for eu a escolhida, tudo farei para ajudar a baixar essas pendências, porque, como digo, é o espaço europeu e o funcionamento do espírito europeu que está em causa. E, sendo certo, eu sou juíza de carreira há muitos anos. A pressão dos tribunais é uma pressão com que eu lido diariamente. O Tribunal de Comércio de Lisboa não é um dos tribunais desafogados, pelo contrário. Portanto, o trabalho não me assusta, sinto-me preparada para ele e sinto que a experiência que tenho como juiz e de aplicadora do direito na perspectiva do juiz é uma mais-valia para o exercício do cargo e me coloca numa posição em que estou convencida com, obviamente, com toda a humildade e com o esforço que terá sempre, que um juiz tem que fazer durante toda a sua vida, poderia dar o meu contributo para tornar o espaço europeu mais justo, mais equitativo e mais próximo do cidadão.
Muito obrigada, Sra. Doutora Maria José Costeira. Concluímos a audição da primeira candidata. Agradeço muito a objetividade e a clareza com que se apresentou como candidata a ser auditada por esta comissão. Desejo as maiores felicidades. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade.